Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre. Vocês não sabem quem está fazendo aniversário essa semana. 20 aninhos. A gente vai ter até bolo, bem, quase. Bolo a gente não vai ter, não, mas vem com a gente. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda quinta-feira, toda terça-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória. Ao meu lado está minha querida amiga Cora Rona aí. Quem faz anos?
Gmail.
Gmail! E qual é o seu Gmail? Pois é, você já ouviu muito essa pergunta, né? Está entre nós faz 20 anos e, ó, reinventou por completo não só o e-mail, como a internet, né?
Uma forma de uso da internet, com certeza, né?
Bem. Agora, 20 anos de Gmail?
Olha, parece que foi ontem.
Parece.
Eu me lembro quando...
Você está acostumada a falar que as coisas de 20 anos atrás parecem que foram ontem. Eu não estou me acostumando ainda não, Cora, mas parece que
parece,
foi ontem.
Parece. Olha aqui. Eu, inclusive, fui até pesquisar, eu fui ver no meu Gmail quais eram os primeiros e-mails que eu tinha recebido. Mas os primeiros e-mails que eu recebi, e os segundos, e terceiros, e quartos, eram redirecionados da UEL, porque eu usei o meu endereço da UEL.
Eu lembro.
Durante anos, né?
Era um BBS americano, que é o pai de todos os BBSs, é meio que o pai da internet, depois a gente conta essa história outro dia.
Mas eu estava na UEL e eu redirecionei. E eu me lembro que quando apareceu o Gmail, havia uma coisa que se chamava vagamente de webmail, na qual ninguém confiava muito, e a forma como se usava e-mail realmente até aquele momento era baixando para sua própria máquina.
Isso.
Você baixava o pacote de e-mail, você tinha um aplicativo...
Até uns 5 ou 6 anos atrás eu ainda fazia isso. Eu demorei a perder o hábito. Eu demorei a ir para o webmail.
Ah, eu adotei mais ou menos logo. Mas a gente tinha aplicativos. Quer dizer que na época a gente chamava de programas de e-mail. O Eudora era excelente.
Isso.
Eu estava tão bem servida com o Eudora que eu, durante séculos, eu não quis saber de outro programa de e-mail. E... quando o Gmail apareceu, o Google só tinha máquina de busca ainda. Você não imaginava o que ia ser um... Por que que o Google estava entrando?
O Google tinha uma rede social também. Eu acho que a gente tem que falar agora... porque tem todo um processo nessa coisa do lançamento do Gmail. Eu acho que a gente tinha que falar do lançamento do Gmail.
É.
Porque tem duas particularidades importantes. Uma você estava lembrando agora, que é a data de lançamento do Gmail.
1º de abril.
1º de abril. A gente está gravando no 1º de abril.
Isso é uma coisa muito da cultura do Vale do Silício, a questão do 1º de abril. Sempre se fazia piadas de 1º de abril. Esse ano foi um 1º de abril muito fraco, aliás, eu tentei acompanhar, mas eu acho que as pessoas estão tão preocupadas com... os sentimentos de todo mundo e as sensibilidades e tal que...
Que não teve lançamento falso de produto...
não teve nada de relevante. Mas a gente, até no caderno de informática uma vez, quando o Info saiu num dia 1º de abril, nós fizemos uma edição de 1º de abril.
Não teve uma coisa assim do tipo, Google cruza a marca da inteligência artificial equivalente humana próxima meta dos gatos?
Não, sabe o que nós inventamos? Um vírus que saía do computador e passava para humanos. Isso feito pelo laboratório de Meganacas, na Califórnia. Meganacas é sacanagem, ao contrário. Você sabe que as pessoas acreditaram. O pior é que o caderno de informática, como todo o Globo, ele era vendido pela agência Globo e vários jornais pequenos... deram esta matéria como se fosse verdade. Aí...
sobrou para você.
Sobrou para mim. E aí eu resolvi que nós não faríamos mais piadas de 1º de abril no jornal impresso. Bom, mas o pessoal da Google teve essa ideia de lançar no 1º de abril, porque todo mundo ia achar que era uma piada e aí iam falar disso e tal. E olha, foi a melhor ferramenta de marketing que eles podiam ter usado. Houve um interesse tão grande que eles tiveram que começar a distribuir convites. Não tinha servidor para todo mundo que queria entrar no Gmail. Eles tinham espaço para 10 mil contas naquele primeiro momento.
E aí tem uma coisa interessante. Naquela época, de fato, espaço de disco ainda era uma coisa muito mais cara do que é hoje.
Muito.
Então, sempre que o Google tinha que lançar um serviço desses que ia ocupar muita máquina de processamento, muito espaço de disco, era um problema para eles. Eles inventaram, não para o Gmail, mas para uma certa rede social chamada Orkut, essa técnica de lançamento, que era você seleciona um grupo de pessoas, dá uma conta para essas pessoas e dá para essas pessoas de presente 5 convites. E aí, quando essas pessoas mandam os convites, as pessoas que recebem esses convites têm direito à conta também. E num determinado prazo, sei lá, 2 semanas, 1 mês, terão elas direito a 5 convites para distribuir. E você, assim, vai dando tempo para a empresa aumentar o espaço de computador para tanto processamento quanto disco, para receber essas pessoas a mais. E no caso, eles inventaram essa técnica de lançamento por convite para o Orkut, que foi uma rede social popularíssima aqui no Brasil. E eu não sei se as pessoas sabem, Cora, o motivo pelo qual o Orkut fracassou, os americanos dizem, é que tinha brasileiro demais e as pessoas não se interessavam em ver, porque tudo quanto é lugar que eles iam estava escrito em português. E a culpa de que tinha gente demais do Brasil no Orkut é sua, Cora Rona.
Ah.
É
assim?
Sua e você sabe que é sua. E eu explico. Tinha uma figura do Vale do Silício extraordinária, com quem eu tive, que eu conheci, com quem eu bebi muito. Não tomei muitas drogas com ele, mas conheço pessoas que o fizeram, que é um grande poeta, um grande letrista de músicas e um grande filósofo da internet, talvez um dos maiores filósofos da história da internet nascente, que é o John Perry Barlow, que era letrista dos Grateful Dead, a grande banda de rock lisérgico de São Francisco, ali, do Verão de Amor, 1969, 70 e tal. O Barlow era da turma dessa primeira turma de geração hippie e é um dos caras que realmente foi, escrevendo na revista Wired, um dos pensadores mais influentes de o que é a internet ia ser, como é que se formaria a cultura da internet. E o Barlow criou, num determinado momento, ali nos anos 90, início dos anos 2000, uma ligação com o Brasil, né? Um pouco depois, né, 2003, 2004, é quando o Gil foi para o Ministério da Cultura. Ele
já tinha essas ligações. O Barlow diz que o e-mail que eu troquei com ele foi o primeiro e-mail que ele recebeu do Hemisfério Sul.
Tá vendo?
Você vê há quanto tempo faz.
Isso foi século XX ainda?
Foi século XX ainda. Eu estava na UEL.
Certo.
E o Barlow também era da UEL. E a gente se falou por não sei o quê. Para você ver, essa correspondência toda minha da UEL, daquela época, eu perdi. Porque aquilo estava em discos rígidos de computadores, que, no fim, você perde, você não consegue fazer backup de tudo. E, em compensação, tudo que estava na nuvem está lá até hoje. Então, eu não sei mais o que foi essa correspondência com o Barlow. E aí o Barlow começou a vir ao Brasil com uma certa frequência. Logo ficou muito amigo do Gil. O Gil sempre foi uma pessoa muito ligada em tecnologia e no futuro, né? Nas coisas.
Ele fez, meio por influência do Barlow, que ele fez aquela música brincando com pelo telefone, né? Pela internet.
Isso.
Mas o fato é que, quando surgiu o Gmail, o Barlow foi um dos primeiros a receber, porque era uma figura tão influente no Vale, ele foi um dos primeiros a receber os 5 convites.
Mas isso do Orkut.
Isso do Orkut.
Depois eu recebi dele para o Gmail também.
Ele foi um dos primeiros a receber convite para o Orkut. E como todo mundo no Vale estava recebendo convite para o Orkut, ele decidiu mandar todos os convites dele para pessoas que ele conhecia no Brasil. A gente estava fazendo a conta aqui, eu sei que foi você, foi o Gil também, você estava falando do Hermano Viana,
provavelmente.
O grande antropólogo, irmão do Herbert Viana. Mas 3 a 5 convites vieram para o Brasil. Isso quer dizer que, na segunda geração de convidados do Orkut, tinham brasileiros hiperconectados, que eram amigos de brasileiros hiperconectados. E aí o troço ficou...
E eu provavelmente devo ter posto no jornal.
Mas aí tinha que ter o convite, né? Você era super conectada, o Hermano era super conectado, o Gil era, as pessoas eram. As pessoas que tinham contato com o Barlow eram. Que eram todas pessoas ali da cultura da internet. Então, a terceira geração de convidados foi toda gente também hiperconectada. Quer dizer, o aproveitamento daqueles convites brasileiros durante algumas gerações de envio... E uma vez me contaram no Google essa história. Durante algumas gerações de envio, foi uma coisa de superaproveitamento. Então, cresceu muito rápido, desde o momento zero, em escala geométrica, o número de brasileiros no Orkut. Isso fez com que se tornasse desproporcional a presença de Brasil no Orkut. A culpa é sua, Cora Horner. E aí, evidentemente, o Google usou essa mesma técnica do Orkut para o Gmail.
Eu me lembro que eu recebi 5 convites para o Gmail. Havia um interesse tão grande no Gmail, que acho que foi o Barlow que me mandou. Foi o Barlow que me mandou? Agora não me lembro mais quem foi, mas alguém me mandou 5 convites.
É possível que tenha sido
ele. E tinha umas 50 pessoas querendo, ou mais. Era nesse grau de interesse, era uma coisa disputada. Era vendido no eBay, imagina. E eram coisas que a gente não estava acostumado com o que o Google propunha em termos de e-mail. Porque em e-mail você baixava aquele pacote. Você tinha um espaço limitado, um tamanho limitado. Portanto, um número limitado de e-mails. Você volta e meia tinha que apagar e-mails porque a tua caixa tinha estourado. Você se lembra disso?
Claro que eu lembro.
A caixa de e-mail estourava. Olha, nenhuma...
A gente baixava para isso, né?
Pra ter nenhuma arquivo, pessoa que usa hoje internet consegue imaginar o que era isso. De espaço acabar, porque o Gmail começou te dando 500 megabytes. Eu nem sei quanto. Ele começou a dar uma coisa...
Era uma enormidade.
Era uma enormidade. A gente não sabia nunca quando é que a gente ia usar isso tudo. Era superdimensionado. E a gente mudou a cultura de uso do e-mail a partir do Gmail. Porque até aquele momento, como você tinha um espaço limitado, você nunca mandava um e-mail para você mesmo. Isso parecia uma coisa ridícula. Hoje é o que a gente mais faz para se lembrar das coisas, para mandar fotos para nós mesmos, para lembrar coisas. É um uso que as pessoas fazem de uma forma consistente para salvar coisas. Outra busca, a gente não tinha busca em e-mail. Essa busca do Google era uma novidade. Então, você ter uma mailbox que você podia pesquisar e onde você podia arquivar tudo, os e-mails eram só escritos. Você não tinha figuras no e-mail. Você não tinha JPEG, você não tinha nada, porque era um recurso escasso, né? Então, isso mudou. Uma outra coisa curiosa com o Gmail é que o Gmail virou universal, né? Hoje, quando a gente pega uma pessoa que tem um e-mail diferente do Gmail, a gente já está estranha.
Um Yahoo, Hotmail.
O normal, quando alguém me diz, qual é o teu e-mail? Você deduz que é o Gmail.
Uhum.
É o corriqueiro, né? Qualquer coisa que saia disso é que... É que é exceção,
quando,
né?
Quando as pessoas têm e-mail de trabalho, às vezes é muito na plataforma da Microsoft, né?
Sim, mas aí o e-mail de trabalho. O e-mail de trabalho é outra coisa. Você, em geral, todas as pessoas têm o e-mail do trabalho onde estão. Então, eu estaria no globo.com.br, canal meio, enfim.
Mas é engraçado que é uma coisa que, sabe, eu percebo que tem uma diferença. Empresas mais tradicionais, zonas... com muitas regras internas, esse tipo de coisa, usam Microsoft. Empresas mais recentes e mais práticas, mais de cultura mais digital, usam a plataforma Google. Tem nitidamente essa diferença. Nós aqui no meio usamos plataforma Google e eu não estou dizendo por isso que...
Não, mas
quando a cultura é digital, você costuma não usar a Microsoft.
Mas eu estou me referindo especificamente ao e-mail pessoal.
Não, sim, mas pessoas, mesmo... Né? Eu estou falando isso porque... tem uma coisa de cultura, quando a cultura da empresa é digital, mesmo nesse caso, você tende a preferir usar a plataforma do Google.
É mais ágil.
É muito mais ágil. E não existe um incômodo com a coisa não estar instalada no computador.
Exatamente.
Essa é a diferença fundamental. É você abstrair, você começar a pensar no computador como um terminal burro. Terminal burro, evidentemente, não é mais burro, ele é uma máquina muito mais inteligente do que as máquinas às quais os dumb terminals estavam ligados, mas é que no início da internet, da computação, o que as pessoas tinham era o que se chamava terminal burro, que na verdade é um computador grande da firma que tá, ou da universidade que está ligado em algum lugar, e todos os computadores, na verdade, não são computadores, são telas...
terminais.
E teclados que estão... ligados a esse supercomputador. Então, se chamava aquilo de terminal burro. De certa forma, o Gmail reapresenta esse conceito para a gente, né? O Gmail funda a nuvem, de certa forma.
É.
Porque a gente começa a trabalhar com isso dessa forma, né, remota, com o Gmail.
Ele nos dá a confiança na nuvem.
É isso.
A nuvem já existia, você já tinha algumas aplicações em nuvem, mas nenhuma... que você usasse com essa confiança.
É isso. Agora, o Gmail traz outra coisa também, que era um inferno da vida de e-mail, que de certa forma dá sentido ao Google inventar o Gmail, que é um e-mail desenhado em torno da busca, né?
É.
Você acha qualquer coisa no Gmail. Qualquer e-mail que você tenha procurado, é muito fácil achar as coisas no Gmail. Que era o inferno de todo mundo.
Exatamente.
Era o inferno de todo mundo. Eu recebi, 5 anos atrás, um e-mail de fulano de tal, como é que era o sobrenome da pessoa, como é que era a situação, mas você sempre lembra de algumas palavras-chave que você pode julgar e que te permitam encontrar aquela mensagem.
Olha, eu fui pesquisar no Gmail quais foram as minhas primeiras mensagens. Conforme eu imaginava, quer dizer, as primeiras mensagens não foram pro Gmail, porque, como eu te falei, a minha conta era sempre direcionada da UEL. Mas aí eu fui ver o que eram as primeiras coisas. Então, uma era uma entrevista para o jornal A Voz da Serra, lá de Friburgo. Isso foi no dia 1º de junho de 2004. Eu comecei a usar... em junho, exatamente, porque ele foi lançado em março lá, demorou um pouquinho para chegar aqui. Depois eu tive uma troca de mensagens com um amigo da minha irmã que estava estudando em Amsterdã, e eu estava indo para Amsterdã e estava combinando um encontro com ele lá em Amsterdã e tal. E a terceira mensagem... Isso eu já comecei engraçado, porque eu falei que a gente não mandava coisas para a gente mesmo, mas eu fazia um backup do meu blog. Mas é engraçado, porque esse backup do meu blog, ele era na UEL também. Então eu mandava, apesar de tudo, eu mandava mensagens para mim também. Mas isso foi tudo o que aconteceu no dia 1º de junho de 2004. No meu Gmail, 3 mensagens.
Três mensagens, assim começou a sua vida.
Hoje eu devo estar com 16.847, sei lá.
Eu tenho... Para coisas diferentes, eu tenho umas 6 contas de Gmail.
É porque, sabe
que... Só uma delas é arroba Gmail, todas as outras têm domínio.
Sabe o que é também outra coisa? É que a gente se acostumou com o fato que não precisa pagar.
Ah, não, eu tenho uma conta paga pessoal e uma conta paga do e-mail.
Não,
né?
Não precisa apagar.
Apagar, é isso.
Delete.
É isso.
Você, a minha conta do Google é paga porque todo espaço que o Google dá para mim é pouco. Por incrível que pareça,
pois é.
Eu assino para ter, sei lá, quantos terabytes, acho que 2.
É. Mas eu acho que é menos o Gmail e mais o Google Photos.
Né? É, Google Photos. É. 100% Google Photos porque eu arquivo no tamanho original as fotos.
E quem não?
Tem gente que não.
É.
E eu, em algum momento, acho que eu também não vou mais gravar. Porque a gente, sabe por que a gente salva em tamanho original? Porque a gente ainda acha que vai imprimir em algum momento. A gente vem da cultura impressa. A gente pensa naquele porta-retrato ou naquela... Sei lá, amanhã preciso fazer uma matéria com isso, então estou lá com aquela foto.
Não é por isso que eu estou fazendo, não. Eu estou, inclusive, estudando onde que eu consigo imprimir um livro de fotografia que eu quero dar de presente, de aniversário. Mas o motivo pelo qual eu gravo com a qualidade máxima é porque a gente já está na TV 4K, vamos para a TV 6K, sabe-se lá de onde vamos a partir daí, e eu não sei que corte eu posso querer dar para uma determinada foto no futuro, eu não sei em que tipo de lugar eu vou querer apresentar esse corte de foto. Eu quero qualidade, eu quero o máximo de qualidade que eu possa precisar poder dar. É claro que a gente está começando a ver técnicas de inteligência artificial generativa capazes de interpolar imagens e pegar uma imagem de fotografia antiga e dar nela para ela nitidez e dar para ela ultra qualidade, ultra definição. Se de fato acontecer, eu acho ótimo. E resolve em grande parte esses problemas. Mas tem algumas coisas... Primeiro, eu nunca vi ainda funcionar perfeito. Esse é o ponto número 1.
Eu também ainda não.
E número 2, às vezes eu olho que as fotografias preto e brancas que eu tenho dos anos 40, 50, 60, elas são todas muito boas, muito nítidas e tudo mais. Aí quando começa o final dos anos 60, principalmente anos 70 e 80, a tecnologia de fotografia colorida é horrorosa. Nos anos 90 começa a ficar bom de novo, a gente tem alguma nitidez, tem mais nitidez do que tinha nos 80 e 70. Aquelas fotografias, como é que a gente recupera a qualidade daquelas fotografias, a nitidez daquelas fotografias? Porque tem um limite para a inteligência artificial. Ela consegue entregar uma coisa nítida, mas ela, se a informação não está lá, se o contorno perfeito do rosto de uma pessoa, de um lábio, dos dentes, se não está lá, ele vai ter que inventar alguma coisa. E já não é a mesma coisa. Então, voltando para o ponto, eu não sei em que superfícies e com que cortes a gente vai querer trabalhar essas imagens no futuro. Mas quanto mais qualidade eu tiver no arquivo, mais eu vou poder fazer com ele.
Você sabe que é engraçado, porque a minha justificativa para a imagem salva no tamanho original é a impressão. E, aliás, é essa ideia da qualidade de ter. Mas eu fico pensando realmente se eu preciso disso, porque o uso que eu faço de 99,99% das minhas fotos é no Instagram, no Facebook, é na internet. Eu realmente não... Eu nem uso porta-retrato, eu não sou uma pessoa que tem porta-retrato espalhados pela casa.
Eu tenho.
Eu não tenho, é engraçado. Eu tenho, sei lá, se eu tiver meia dúzia de fotos pela casa, é muita coisa.
Eu tenho. Agora, temos livros?
Oh, sim. Temos, vá por acaso, vários livros. Então, eu vou começar. São, como vocês podem ver, são livrinhos piquititinhos. E eu estou adorando essa brincadeira de livros pequenininhos, sabe? Essa editora aqui me chamou muita atenção, a editora Nós, com esses livrinhos. São contos da Virginia Woolf, que eles dão um tratamento separado. Contos que você normalmente encontra
em coletâneas.
Em coletâneas, eles resolveram publicar separados. E uma edição super caprichada, com fotos, bem editada, tá vendo? Com páginas que respiram. É tão bonitinho, né? Você pega isso aqui, você põe na sua bolsa, você está preparada para enfrentar qualquer coisa, até a falta de bateria do teu celular. Porque é uma coisinha pequena, deliciosa, tem comentários. São boas traduções, então tem juntos e separados e a apresentação. Virginia Woolf. A tradução é da Ana Carolina Mesquita, ela que faz também os comentários. Bom, esse outro livro aqui também é da editora Nós, mas esse é um outro assunto. Isso é uma pequena autobiografia da Agatha Christie, que é um nome que volta e meia confundido com Agatha Christie. Mas Agatha Christie foi uma excelente autora húngara, foi uma autora muito importante do século passado. Isso aqui é um lindo depoimento dela sobre a vida dela na Hungria e durante a guerra, depois sob a dominação soviética. Ela observa uma coisa aqui que eu tinha observado quando eu fui, a resistência que os húngaros faziam ao russo. Quando eu estive na Hungria pela primeira vez em 77, a forma como os russos eram tratados era muito curiosa, porque aquele país estava dominado pelos russos, você tinha soldados russos por toda parte, e eu vi o que é a resistência de um país, especialmente um país com uma língua feito húngaro, que é impenetrável.
Ah, os finlandeses não diriam isso.
É, mas para os finlandeses também é impenetrável, viu?
Não é uma coisa espanhol-português, não?
Não, não tem duas palavras iguais.
É uma coisa rumeno-português.
A música é igual, é pior. A música é igual, mas não tem duas palavras parecidas. Agora, de repente, ninguém, o húngaro, que é a pessoa mais poliglota do mundo, porque todo húngaro tem que falar uma outra língua, porque está ali aquele paizinho desse tamanho, você cresce naturalmente falando alemão, francês, todo húngaro fala, todos recusavam aprender russo. Então entrava um russo no restaurante, pedia comida, o garçom não falava russo. E faziam tudo errado, isso para... Imagino o que deviam cuspir naqueles pratos lá atrás, mas qualquer russo que pedisse alguma informação na rua, esquece. E ela aqui fez uma observação a respeito disso. Ela escreve, ninguém conhece russo. Os professores de línguas estrangeiras, alemão, inglês, francês, começam a frequentar cursos intensivos de russo durante alguns meses, mas não podemos dizer que o aprendem de fato e acabam não tendo vontade nenhuma de ensiná-lo. De qualquer forma, os estudantes não têm vontade nenhuma de aprendê-lo. O que acontece é uma sabotagem intelectual nacional, uma resistência natural passiva, não combinada, e movimento autônomo. Eu gostei tanto de ver esse fenômeno descrito, porque eu percebi isso lá, sabe?
Entendi.
E o que, que é... Por que, que esse livro se chama A Analfabeta? Porque é o que é o imigrante. Quando você sai da sua terra, você é analfabeto. Quando você chega num lugar onde você não conhece a língua, você não conhece os costumes, você... Ela não tinha ideia, quando era criança, de que se falassem outras línguas pelo mundo. E, de repente, ela cai num mundo em que se falam todas as línguas, menos húngaro. Ela se propõe como analfabeta porque ela teve que passar a escrever em francês. Ela foi para a Suíça. Escrever em francês é uma necessidade, é um desafio, o desafio de uma analfabeta. É lindo esse livro. É muito denso, curiosamente denso, porque é um livro muito pequeno. Olha aqui, são 52 páginas, num formato pequenininho. Nessa edição linda que essa editora Nós faz, a tradução é da Prisca Augustoni. Fantástico, sabe? Super recomendo esse livro. Olha, é um livro que ninguém pode ficar com preguiça de ler, porque, ó, tamanico dele, né? Ela tem uma capacidade de ir direto ao essencial. De você ler isso aqui, você tem uma noção muito clara da vida dela. Eu penso, gente, como é importante isso de saber escrever de uma forma sintética, enxuta, né?
É.
Aqui temos um grande livro bem pequenininho. Bom, e aí temos um outro livrinho pequenininho, que é um outro departamento, que é um livrinho para o Dia dos Namorados.
Oba!
Se chama Declaração de Amor, Canção de Namorados. São poemas de Carlos Drummond de Andrade, nessa edição mega fofa, tá vendo? Da editora Record, especial para você dar para o seu namorado ou para sua namorada. Tem ilustrações da grande Mariana Massarani. E uma coleção de poemas que é um buquê de flores, né?
Ah, que bonitinho.
E tem uma coisa super bonitinha, delicada. Fica a sugestão, né? Vem aí o Dia dos Namorados, esse é um presentinho super fofo para dar para o namorado. Pronto.
Cora,
livrinhos miúdos.
Que coisas tão bonitinhas. Que coisas tão bonitinhas. A gente vai se ver na quinta-feira,
com
né?
Com certeza.
Então até quinta-feira. Thank you.